Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração máxima até às 16 horas. Discutiremos nesta audiência pública os seguintes projetos de lei orçamentário: PLO 197, PLO 198, PLO 199, PLO 202. Gostaria de registrar a presença do secretário desta comissão, vereador Leopoldo Gabriel Benetacho de Oliveira. Também gostaria de registrar a presença do diretor da Prefeitura Municipal, Rafael Torrezan, das funcionárias Fátima e Adriana e Heleninha, e também a presença de todos. Quero passar a palavra, neste momento, para o representante do Poder Executivo, Rafael Torrezan, que fará uma explanação dos projetos desta audiência pública. Quero também registrar a presença do vereador Carlos Alberto Dias Marques, segundo secretário desta Casa.
Boa tarde a todos. Bom, a gente tem, primeiro, dar uma boa tarde a todos vocês, vereadores, servidores aqui da Câmara Municipal. A gente tem quatro projetos de lei aqui, que foram pedidos à audiência pública deles, e eu vou explicar em linhas gerais, está bem justificado nas justificativas anexas aos projetos. Então, vamos lá. Tem um projeto de lei que a numeração do Executivo é 100, mas aqui está como 197/2019, ele é a aquisição de veículos para saúde, equipamento e material permanentes. Esses, no valor de R$ 121 mil. Esse valor, na verdade, essa abertura de crédito especial adicional, é para fazer a adequação de uma ficha de contrapartida de convênio. Então, foi votado um convênio no começo do ano. Já tinha passado aqui para essa Casa de Leis. A contrapartida do convênio 1419/2018, que é junto à Secretaria de Estado de Saúde. E esse daqui é uma adequação. Foram comprados alguns veículos para a saúde e estamos fazendo a adequação dessa ficha orçamentária no valor de R$ 121 mil. Esse projeto já foi aceito pela Câmara, mas como a gente tem abertas contrapartidas no momento em que o convênio realmente se efetiva, já que no final de 2018, começo de 2019, a gente teve uma série de cancelamentos aí do governo estadual, então a gente deixou para abrir essa contrapartida um pouquinho mais para o final, quando se efetivasse mesmo o serviço. O projeto de lei número 101/2019, que aqui está como 198/2019, é uma abertura de crédito especial adicional no valor de R$ 194.250. O que é essa abertura aqui? Ela se divide em três blocos. Tem uma parte que está indo estritamente para o setor de educação e uma parte para agricultura e meio ambiente. O da agricultura de meio ambiente, aqui no valor de R$ 10.250, ele diz respeito exatamente também a uma contrapartida de convênio, um convênio da FEIDRO, que está fazendo estudos sobre a mata ciliar das áreas de proteção ambiental do município. Outra questão importante é que, em relação à educação, a gente tem aqui R$ 184.000 para a educação, abrindo, dividido R$ 100.000 para ensino fundamental, R$ 44.000 para creche e R$ 40.000 para pré-escola. O que quer dizer essas coisas aqui? A gente tem a obrigação constitucional de gastar 25% na educação e depois a gente vai tendo os outros 25% de alguns tributos na educação e o resto a gente vai dividindo pela 15% na saúde, 25% na educação. E aí a gente também tem outras fontes de recurso para educação. O que acontece? A gente está fazendo um levantamento lá na secretaria, a gente está quase aproximadamente 30% da receita nossa, do que seria obrigatório, já tem 30% empenhando em educação. Ou seja, a gente já está bem acima do que é estipulado pela Constituição. Para evitar futuros problemas ou gastar, vincular mais ainda, a gente tem uma grande quantidade de QESE parado. QESE é a cota parte do salário educação, vem do governo federal aqui para o município. Então, a gente resolveu gastar esse dinheiro em material de consumo. O que vai ser comprado aqui com o QESE? Basicamente, é para manutenção das escolas, tanto das escolas, quanto da creche, quanto das pré-escolas, e é material de consumo. Então, a gente vai gastar aqui combustível para o transporte de alunos, algum material de escritório que vier a precisar, entra nesse material de consumo CAS. O CAS é um recurso que a gente tem em abundância, inclusive em relação a exercícios anteriores aqui no município. Então, seria uma abertura aí para gastar CAS e para a educação. Lembrando que é dinheiro da educação para a educação, e a gente está até anulando, as anulações que estão sendo feitas são dentro da própria educação, para evitar qualquer tipo de problema. Então, está bem completinho, vamos dizer assim. Em relação ao projeto 102, 2019, que aqui na Câmara está protocolado como 199 de 2019, no valor de R$389.500,
eu gostaria de saber se os vereadores têm alguma pergunta, quer fazer alguma colocação. Tiago, já foram dois projetos, 197 e 198. Tiago, com a palavra, o vereador Tiago Piotto.
Não, só o da Feidro eu peguei, que é contrapartida de um convênio, né?
Sim.
De reflorestamento.
Na verdade, o que, que tem?
Um estudo?
Sim, é um programa. A Feidro é um convênio estadual. E aí foi submetido um projeto que era para fazer um estudo das áreas de proteção ambiental ali que circundam os rios de Bitinga. Então, esse 10 mil é a contrapartida do convênio. Também muito próximo ao que aconteceu no de 121 mil. Então, a gente está só fazendo uma adequação orçamentária. Isso eram coisas que já estavam até previstas no orçamento, já aconteceram, já está tudo certinho. São só adequações que a gente faz ao longo do ano. Não tem...
E é da própria Secretaria de Meio Ambiente?
Isso, é na própria Secretaria de Meio Ambiente.
E aquele da aquisição de veículo de saúde também já é um convênio firmado, mas é a contrapartida, que faltava só a ficha, então.
Exatamente. A gente fazer uma adequação de dois ou três termos e já estava tudo certo. Então, não tem muito segredo.
É a aquisição de veículos, é isso?
Isso. Agora, a gente tem aqui o projeto de lei 389... projeto de lei 102... aqui na Câmara protocolado com 199/2019, no valor de R$389.500. Isso daqui é uma abertura de crédito especial suplementar?
Quero registrar a presença do vice-presidente da comissão, vereador Antônio Ismael Alves de Mira.
No valor aqui, R$389.000. O que, que é? Isso aqui é basicamente uma readequação de fichas aqui dentro das previsões que a gente fez. Então, tem Secretaria de Assuntos Jurídicos, R$ 35.000. Isso aqui, o jurídico ele tem bastante estagiários, inclusive não estão só espalhados, não estão só concentrados na prefeitura, existem convênios para estágio, para eles serem usados no fórum, para serem usados na delegacia e tudo mais. Então, aqui é o pagamento desses estagiários, R$ 35.000. Secretaria de Serviços Públicos, vocês podem ver aqui. Tem R$4.000. Desses R$4.000 é para regularização da documentação da balsa. A balsa é um serviço do município, porém, ela tem uma documentação junto com a Marinha, junto com uma série de outros órgãos, e ficaria R$4.000 aí para fazer essa para contratar o serviço e para fazer a regulamentação da documentação. Aqui a gente tem R$71.000. Esse R$71.000, que é na ficha 92, é para manutenção do sistema de segurança ali da empresa que faz a segurança ali no transbordo municipal. No Fundo de Assistência Social, a gente tem R$20.000 de material de consumo, então é material de escritório, alimentação e outros itens dentro do Fundo de Assistência Social. Tem aqui R$15.000, que é material de consumo no bolsa do Índice de Gestão Descentralizado. O que é esse Índice de Gestão Descentralizado? Isso aqui é dinheiro que vem do Bolsa Família. Desculpa. Esse é dinheiro que vem do Bolsa Família para o município. Então, o que, que ele é feito? Quando a gente tem atendimento às famílias, curso, acolhimento, atividades, ele vai acabar saindo desses 15 mil. Então, vai ser o lanche, o suco, material de escritório e tudo mais, voltado às atividades do Bolsa Família. Também aqui, índice de gestão descentralizada, equipamento e material permanente, R$10.000. Bolsa Família tem vamos dizer assim, a gente recebe um valor alto de recursos. Eu não tenho em mãos, mas caso tenha alguma dúvida, a gente também pode fazer o levantamento depois. E pode ser gasto em equipamento e material permanente, parte deles. Eles têm lá uma parte de equipamento que é um pouco antiga, que não está dando conta. Então, a ideia deles é comprar computadores, notebooks e tudo mais com esse dinheiro. Lembrando que é um dinheiro vinculado estritamente para o social. Aqui a gente tem fundo de assistência social, material de consumo, 15 mil, que é para compra de peças para um dos carros de desenvolvimento social. Tem aqui também, depois, Secretaria de Desenvolvimento Social, 5 mil e 5 mil. Também são compras e manutenção de carro, de peças para carros e o próprio mecânico do carro do Conselho Tutelar aqui do município. Secretaria da Cultura, isso daqui é 15 mil. É uma adequação de fichas. Uma adequação de fichas para quê? Outras despesas variáveis, pessoal civil. Isso aqui é basicamente pagamento de hora extra e outras despesas relacionadas a funcionários. Na época da elaboração do orçamento, acabou sendo relativamente subdimensionado, e dada a quantidade de eventos aí que a prefeitura tem apoiado, tem trabalhado em cima, a gente está fazendo uma adequação das fichas. Então, dá 15 mil reais aí, isso a gente acredita que vá comportar até o final desse ano. Secretaria de Turismo, Desenvolvimento, Comércio e Indústria, 38.500. Esse aqui é para renovar o aluguel do prédio da Secrib ali, na Avenida Japão, né? O prédio da Secrib, mas até o final do ano. Esse é o valor, 38.500. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Também são esses dois itens, 130 mil e 15 mil. Quando a gente faz a estimativa de pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, a gente divide por uma série de atividades. Tem manutenção de estrada, tem manutenção de secretaria e preservação do meio ambiente. Quando a gente elaborou aqui da preservação do meio ambiente, no ano passado ele acabou sendo um pouco abaixo e esse ano alguns empenhos começaram a ocorrer dentro dela. Então a gente só remanejou do que era estradas e as rodovias rurais, as estradas rurais, que está sobrando dentro das projeções, e está colocando em preservação do meio ambiente. Isso aqui é só uma adequação também de ficha. É jogar de um que está sobrando para colocar em um que está faltando. Também acreditamos que até o final do ano vai estar tudo ok. E Secretaria de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, R$ 11 mil. R$ 11 mil também para o prédio que fica a Secretaria de RH, ali na descendo ali a José Custódio. Então, é isso. Basicamente, são essas o trabalho. Projeto de lei. Por fim, deixa eu ver se tem mais.
Alguém gostaria de fazer alguma consideração em relação a esse projeto?
Eu gostaria. Boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores, Rafael. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esses R$ 4 mil aqui, manutenção da balsa, para documentação da balsa, você falou, referente à Marinha, é anual esse gasto aqui para manutenção da documentação da balsa?
Sim, se eu não me engano, pela informação que eu tenho, é anual. Você faz uma vez ao ano essa renovação, que é igual um carro. Igual você passar a documentação de um carro, aí vem um agente da Marinha, ele olha os livros, eles têm ali um livro de bordo, que eles observam, o caderno, as anotações, se tem as adequações, se está em norma de segurança, se está tudo certo. Então, aí querendo ou não, é um transporte público, né? Acaba sendo bem... É bem rígido. Essa questão da documentação é bem rígida mesmo da balsa.
Entendi. Olha, não sabia que anualmente tinha essa...
Tem.
Esse custo aqui para a balsa, né? Olha que coisa, né? 4 mil. É só isso.
Posso?
Abra o vereador Thiago Piotto.
Esse 71 mil, então, no serviço de limpeza pública, tem a ver com o serviço de segurança lá do transbordo?
Sim. Foi desde... final de 2017, começo de 2018, foi contratada uma empresa para fazer a segurança do transbordo. E esse 71 mil seria a renovação do contrato deles.
Já é um segundo.
Já há essa empresa aqui. Porque os contratos de prestação de serviço, eles podem ter duração de 5 anos, né, sendo renovados constantemente. Então, não havendo nenhum problema, mantém-se o contrato e o renova. Então, nesse caso, houve renovação aí, são 71 mil até o... final do ano.
Mas segurança do transbordo?
Eu passei algumas vezes lá, fica à noite, tem um carro que fica ali, tem uma guarita.
Tá.
Porque 24 horas, né?
Sim,
durante o dia tem o funcionamento, então tem os funcionários que ficam abertos. Mas, se eu não me engano, à noite estava tendo muitos problemas.
Sim.
Foi por isso que foi feita a segurança. Mas, na época, eu tinha entendido que era uma resolução provisória até que se encontrasse uma melhor alternativa. E aí me assustou ver, já pela segunda vez, um valor tão alto para a segurança, que é praticamente mais alto do que...
Sim.
Aí eu só queria entender isso, que momento que está, né? Então, se é uma renovação... Porque eu me lembro que, na ocasião, era provisório, né? Devido aos problemas que estavam acontecendo. Só por isso que eu fiz o questionamento.
Rafael, provavelmente você não vai ter essa informação, mas mesmo assim eu vou perguntar. É uma renovação desse contrato, dessa segurança, e esse contrato tem duração de quanto tempo? Por mais 2 anos, até o ano que vem ou até o final do ano?
Normalmente, quando faz as renovações de contrato, é por 1 ano, né? Você faz 1 ano e aí prorroga por mais 1. Porque também é muito difícil a gente fazer contrato por mais de 1 ano. Até por questão orçamentária, que aí você fica descompassando um orçamento, aí você não sabe direito o índice de reajuste que vai ter, se vai ter ou não vai. Então, normalmente, acho que quase todas as entidades, né? Tanto a Câmara, FEMIB, FEMIB, SAAI, SAMIS, 99,9% dos contratos que eu tenho conhecimento, é 1 ano. Aí a gente faz 1 ano e depois...
Eu estava fazendo a conta aqui, 71 mil dividido por 12 dá quase R$6.000 por mês. De prestação de serviço, né?
Sim.
Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta?
Eu.
Com a palavra, o vice-presidente, vereador Mira.
Boa tarde a todos. Você disse que dentro da Secretaria de Meio Ambiente apenas está tendo um remanejamento. Aqui eu só gostaria que você me explicasse o seguinte... Está criando aqui preservação do meio ambiente, vencimentos e vantagem fixa. Pessoal civil, R$130 mil. E depois você está anulando uma dotação lá, não sei se é esse o termo exato que fala. Era a manutenção da, deve ser Secretaria SERM.
Serviço de Estradas Rurais Municipais, ou do município. Aí eu já, o M, eu não sei se é do ou do municipais.
Sim. Eu gostaria que você me explicasse e qual é a finalidade dessa mudança aí, desses 130 mil. Esse 130 mil vai ser investido na parte da estação de tratamento?
Não, é só uma questão mesmo dos
tratamento,
empenhos.
Desculpa, do aterro?
Não, o que acontece aqui é o seguinte, é uma questão de que quando a ficha foi criada, e aí na época da projeção, utilizando as bases que a gente tinha dos empenhos, essa questão... a gente viu que ela acabou sendo subdimensionada. E ela foi superestimada no CERM, no SERM aqui. Mas aí, depois, foi feito logo no começo do ano, algumas adequações nos próprios empenhos, melhorando ali uma questão da questão de funcionário, porque vencimento e vantagem fixa é salário. Então, a gente foi só fazendo uma adequação, e o que aconteceu? Tá, por conta dessa adequação... ficou sobrando dotação na manutenção do CERM e ficou faltando dotação na preservação do meio ambiente. Então, é para manter a estrutura como ela está hoje. Não é nenhum aumento de investimento, nem nada. É para ela se manter constante com tudo que a gente tem hoje, mas só fazendo uma adequação, porque vai sobrar nessa vencimento e vantagem fixa aqui do CERM. E iria faltar. Então, tudo dentro da mesma secretaria. Acredito que, ao longo de 2017, 2018, por alguma falhazinha de organização... nos empenhos ou de encaminhamento dos empenhos, foi se empenhando de forma equivocada uma na outra. Mas, como estão dentro da mesma secretaria, isso não há maiores problemas. Mas, quando a gente vai discriminar para deixar tudo bem transparente, bem bonitinho, a gente começou a fazer tudo bem certinho dentro da manutenção de meio ambiente e da manutenção do CERM. Então, uma ia sobrar, a outra ia faltar. Jogamos uma do outro. E aqui, nesse caso, é praticamente um jogo de número mesmo, porque... é só para aguentar até o final do ano. Não tem muito segredo.
Surpreende um pouco essa questão da conservação de estradas municipais, porque eu tenho conversado com o diretor lá, e que pouco se tem empenhado, que tenha gasto com estradas municipais. É por isso só a minha pergunta.
Não, mas nesse caso é vencimento e vantagem fixa. Não acaba sendo investimento direto mesmo. É algo que não tem como fugir. É pagamento de salário.
Alguém mais?
Esse item da Secretaria de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, onde fala Programa de Alimentação e Saúde aos Servidores aqui.
Sim.
O que você me fala sobre isso?
Ah, esse... Vamos ver. Cadê? É isso aqui que está anulando, 30.500? Essa ficha aqui, na verdade, esse Programa de Alimentação e Saúde dos Servidores foi um programa que a gente colocou no ano passado, né? A gente adicionou no passado no orçamento. E o que acontece? Aqui ficam empenhados dois grandes contratos. O contrato do Vale Alimentação, que era o Sindi Plus e agora virou aquele Family Card, e o contrato da Unimed. Só que a gente deixa sempre uma gordura. Depois que a gente empenha, a gente tem uma projeção, fez a projeção no ano passado, aí depois que foi feito esse contrato, no caso, a Family Card lá ganhou a licitação, sobra uma dotação. E sobrou ali, acho que um montante de 200 e poucos mil ali, foi mais ou menos um valor desse. Então essa dotação fica sobrando, porque não vai empenhar mais nenhum contrato lá. Porque ali só tinha duas funções, Vale Alimentação e Unimed. São só as duas. Depois que você empenha isso daí para o ano todo, a dotação fica lá, meio largada. Então a gente só está retirando e jogando para outras atividades daí no caso.
É só isso.
Pode ir para o próximo.
Bom, e agora o último aqui, que é o 105/2019. Aqui está como PLO 202/2019. Esse é um que surgiu aí, a gente protocolou logo foi o último que a gente protocolou. E qual que é a história desse daqui? Esse é investimento mesmo na municipalidade. A gente tem um convênio que foi firmado recentemente, que é para a Praça do Jardim dos Bordados. Qual que é a história desse convênio? A gente foi, fez o pleito, a Secretaria de Planejamento olhou e eles tinham um valor estimado para a Praça do Jardim dos Bordados. No meio do caminho, se viu que a Praça do Jardim dos Bordados, na hora que fosse fazer o valor, se fosse fazer com elétrica, com a parte de iluminação, com poste, com tudo, passaria o valor que era proposto pelo convênio. Qual que foi a saída naquele momento? A gente pegou, tirou toda a parte elétrica do convênio e falou, como vai se tratar de iluminação pública, a gente pode usar recurso da CIP. O recurso da CIP a gente conhece, é aquele que sempre desvincula no final do ano, cobra algumas despesas, tudo mais, vem tanto uma parte da CPFL como vem uma parte no carnezinho de IPTU, enfim, no valor e a gente falou, vamos fazer, já que se trata de uma iluminação pública, nós vamos fazer com recurso da CIP. Só que o que acontece? Nesse caso, para poder licitar, para poder dar andamento no projeto, a gente tem que colocar ele como obras e instalações. Usualmente, nos últimos 4, 5 anos, quando você pega o orçamento, a CIP sempre é usada ou para material de consumo ou outro serviço terceiro de pessoa jurídica. Só que, nesse caso, vai ter que se abrir uma ficha de obras e instalações. Ponto. 155 mil de obras e instalações para fazer todo o projeto elétrico. E também a gente fez questão de, quando foi elaborar esse projeto de Jardins Bordados, era de fazer uma iluminação muito boa. No projeto está contemplado acho, até o uso de LED, uma série de outras coisas. Por quê? Por conta que uma das maiores reclamações lá da região é que é muito mal iluminado onde vai ser feita a praça. Então já resolveria um baita problema da região ali. O manutenção da secretaria, que é o segundo aqui no valor de 190 mil, é para o recap de algumas ruas, tanto no Morumbi quanto nas Nações Unidas, bancários, que já estava aproveitando um convênio existente e complementando os valores desse convênio. Lembrar aqui que a fonte de recurso é CID. A CID é a Contribuição, Intervenção, Domínio Econômico. A CID é um recurso que vem anualmente para a Prefeitura, que ele é único e exclusivamente voltado para
só pode ser alocado, só é vinculado às despesas que sejam projetos de infraestrutura, ações de infraestrutura urbana, todas voltadas majoritariamente ao transporte. Então, acaba sendo gasto em recap, algum estudo relacionado a trânsito, a questão de transporte. Ela só pode ser usada para isso. Tanto é que a CID é um imposto de tributação incidente exclusivamente sobre os combustíveis. Então, por isso que tem essa vinculação junto à questão de transporte. Então, seria 190 mil para complementar e asfaltar e recapear algumas ruas aí do município nesses bairros que eu falei. Já estaria aproveitando um convênio em voga e, na hora e no ato da licitação, já aproveitaria e faria tudo de uma vez para a gente aproveitar esse momento. Então, seria 155 mil e 190 mil. De abertura de crédito especial adicional. Lembrando também que a gente está abrindo uma ficha da CID pela mesma razão da CIP, porque a gente costuma usar a CID para compra de emulsão asfáltica, que é material de consumo. Então, seria 339030. Nesse caso, vocês podem ver aqui que é 449051, exclusivamente obras e instalações. Também, para poder fazer uma licitação, já que se trata de obras, a gente acaba colocando aqui nesse código de aplicação. A vinculação, esse dinheiro não tem onde gastar em outro lugar, e é único exclusivamente para isso. Então, em linhas gerais, são esses os projetos que a gente tem.
Gostaria de passar a palavra para o secretário Leopoldo.
Rafael, eu queria aproveitar e fazer duas perguntas para você. Esse recurso da CIP de 155 mil, que é para fazer, seria para fazer o projeto e a obra.
Esse da CIP é a obra. Inclusive, só uma informação assim, pertinente, hoje o Jardim dos Bordados, o projeto da praça, ele está praticamente pronto.
Ah, já está pronto.
O projeto está pronto.
Ele faz tanto parte daqueles 11 projetos.
Sim. Ele está pronto.
Sim.
Já está feito. Esse projeto elétrico, ele já está pronto desde o ato em que mandou para a Caixa para fazer a solicitação do recurso.
E é pago com o recurso da CIP também, o projeto também.
O projeto, se eu não me recordo, foi feito internamente na prefeitura.
Ah, é?
Já tinha sido feito.
Então não foi através daquela empresa...
Se eu não me engano, foi até o Sanderley que fez esse projeto. Entendi. Que ele fez um projeto... Sanderley, anos trabalhando com elétrica.
Então, né? Acho que esse foi um dos primeiros que foram feitos.
Foi.
Né?
E esse virou um baita projeto. Tanto é que, para a praça ser licitada, só está faltando isso daqui.
Entendi.
A gente já tem toda a documentação pronta, tudo certo. Ocorrendo aqui a questão da CIP, os 155 mil, a gente já teria permissão, daí já abriria no orçamento e encaminharia, e já licitaria tudo, tanto a parte de fazer o projeto quanto a parte elétrica, a empresa que assumisse já fazendo uma paulada só.
Mas tem assim uma previsão? Vamos supor que o projeto fosse aprovado semana que vem.
Explicar o trâmite ali da parte que eu tenho a familiaridade. O projeto seria, supondo, terça. Na quarta se manda a resolução para a gente.
Uhum.
Publica-se na quarta, agora que a gente tem o diário. Na quinta-feira publicaria-se a licitação.
Seria publicado na quinta.
Na quinta-feira.
E faria parte daquele daquele projeto da construção das galerias, daquele convênio do governo federal,
sim.
Né? Para construir as galerias lá e mais a praça também.
Sim. Se você pega a praça, até entender que aquilo era uma praça, levou um bom tempo, porque ela é bem extensa, mas ali vai ter galeria pluvial para acabar com o problema de escoamento de água.
Sim.
Vai ter a questão da iluminação. E aí tem a praça quanto praça.
Sim.
Mas é um projeto bem abrangente. A gente até tinha encaminhado para vocês, quando vocês aprovaram o convênio, e lá tinha, né? Era uma extensão enorme, você vai vendo... Ele pega toda uma área e vai ser toda iluminada e vai resolver a questão pluvial ali.
Sim. Ô, Rafael, fala um pouco mais para nós sobre o CID. Como é que é arrecadado esse imposto aqui? Como é que ele é revertido para o município?
Olha, o CID ele é um imposto de natureza federal.
Como é que chama mesmo?
CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico.
Intervenção do Domínio Econômico.
Econômico. Inclusive, a CID, ela que foi meio que uma das culpadas da greve do caminhoneiro do ano passado. Porque eles cogitaram fazer um reajuste das alíquotas incidentes disso, tanto é que o governo federal daí suspendeu o reajuste da CID. Mas ela é uma contribuição incidente sobre a questão dos combustíveis, então acho que, também, aí eu já não tenho uma certeza absoluta. Os derivados do petróleo vão todos, quase. Mas da questão de gás eu também não tenho certeza. Mas é efeito recolhimento e ele é repatriado, ele é repartido para os municípios, cada um num determinado valor. É, tem um percentual que já é colocado pelo governo federal e ele vai fazendo os repasses. Ele não é um repasse mensal, ele é um repasse que em algumas épocas do ano, mas ele dá para o município. Não é um valor tão alto, é baixo o valor que ele dá, mas vai dar em torno aí de 100 e poucos mil anos, 50 e poucos mil anos. E aí, como a gente vai tendo ali no... Normalmente, a gente sempre gasta daí em emulsão asfáltica. É um dinheiro que você coloca, tanto é que todo orçamento que vem para casa tem lá. Material de consumo, Secretaria de Recursos Públicos, 130.00, recurso da CID. A gente sempre vai para material de consumo e usa isso. Então, toda emulsão asfáltica que vocês veem na rua quando colocam, 99% saiu da CID. Nesse caso aqui, a gente está usando, fazendo uma obra em instalação.
Isso quando não é convênio, né?
Quando não é convênio. Sim. Não. Quando é convênio, convênio já é outra coisa. Porque sim, a CID é recurso do município. Sim. Ele sim, só tem uma vinculação. Ele detém uma vinculação natural. Então é isso. É contribuição de intervenção no domínio econômico. A própria lei que estabelece ela, que criou ela, já é muito clara até nos usos que ela tem.
Ah, entendi.
Entendeu? Então isso também é repartido tanto a União, estados e municípios, todos recebem um percentual. Entendi. E aí vai sendo dividido entre eles para única e exclusivamente esses fins.
Entendi, entendi. Não, tudo bem, era só isso.
Com a palavra, vereador Carlinhos.
Rafael, é o seguinte, esse 155 mil aqui é só para a Praça do Jardim do Bordado? Só para a Praça do Jardim do Bordado?
Sim, sim.
Tá. É, sempre quando as pessoas nos questionam na rua e perguntam de outras praças, a gente sempre entra em contato com alguém da prefeitura. Eu tenho um contato com uma pessoa, os outros vereadores não sei com quem conversa. Eu converso com uma pessoa lá que... Você me responde. Eles, assim, que têm uma verba só para iluminação pública. Inclusive, a praça do Paineira Azul está apagada inteira. Eu não sei o porquê, mas está. Dona Almira também tem problema na parte elétrica. Mas a resposta, assim, que tem uma verba e essa verba não é 155 mil, é outra coisa à parte. Tem isso mesmo ou não tem?
Olha, a gente tem a CIP. É porque a gente tem aqui... Tem duas coisas que a gente sempre tem que pensar. Tem a parte financeira e tem a parte orçamentária. Então, por exemplo, sempre que a gente vai gastar, a gente precisa fazer, liberar no orçamento isso. O que, que acontece é, a gente não tem como pegar tudo que existe e jogar dentro do orçamento. Respondendo à questão das praças, a gente tem feito um levantamento das praças do município que vão passar por um processo, uma revitalização. Isso já está acontecendo, já está em curso. Conversar com o pessoal da administração, do governo, talvez eles estejam até mais... Eles vão saber exatamente o estágio que está. Mas existe, tem sido feito os estudos. Depois que esses estudos ficarem prontos, a gente vai pegar esse valor da CIP, colocar em material de consumo para comprar as lâmpadas, para comprar o que for necessário para fazer a iluminação desses espaços. Mas existe o recurso para ser gasto e está no planejamento do município. É que também não resolve muito, às vezes a gente deixa uma dotação lá de... Vamos por aí, a gente coloca uma dotação que vai resolver o problema de todas as praças, material de consumo, mas se você não tem projeto, se você não tem estudo, se você não tem tudo bem balizado, é bem provável que depois essa dotação acabe não sendo utilizada. Mas existe sim, acho que tem 11 praças que estão sendo estudadas para serem revitalizadas. Eu não tenho a lista delas, mas é bem provável que sim.
Tiago? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta?
Bom, eu não vou fazer uma pergunta, mas eu vou... É que eu procurei aqui na internet sobre o CID, né? Aí diz assim, ó, essa contribuição incide sobre os produtos importados e sua comercialização, tem como fato gerador os combustíveis em geral. Os contribuintes são o produtor, refinaria, o formulador, laboratórios de pesquisas e o importador, pessoas físicas ou jurídicas, dos combustíveis elencados no artigo 3º da Lei nº 10.336, de 2001. Então, mais fácil entender aqui.
Rafael, se a gente quiser fazer uma sugestão para alguma praça, essa verba de iluminação pública, a gente pode fazer?
Olha,
existe recurso nesse...
O que, que daria para se fazer? Ó? Já pensando em... Vamos pensar que a gente vai começar agora a trabalhar com um orçamento de 2020, né? Já estamos lá elaborando e a gente tem trabalhado. Uma das ideias que pode ter, até como emenda, seria o uso do recurso da CIP. Tranquilamente. Tranquilamente mesmo. Nesse caso que vocês estão vendo aqui desses 155 mil, não dá para mexer porque ele tem um destino muito claro, assim, é a Praça dos Bordados. Então, fazer e atrapalhar toda a parte. Mas em relação, fica aqui minha sugestão para vocês. Se vocês quiserem fazer emendas ao orçamento para o uso do recurso da CIP, é muito bem-vindo porque é um recurso que tem dinheiro. Tem dinheiro, daria para usar. Inclusive, se quiserem daí sentar para fazer um diálogo sobre os projetos que já estão em andamento, mas aí eu não tenho contato direto com esses projetos. Então, eu não vou poder falar para vocês o estágio que está e como eles estão, qual o andamento. Então, o que, que eu sugeriria? Aproveitar agora essa época de elaboração orçamentária e sentar. O Eduardo, lá do planejamento, deve ter isso bem claro. E sentar com ele e falar, ó, quais praças estão aí sendo estudadas? Ah, é a Praça do Paineiras? É a Praça do Almira? É a Praça do... Não sei, eu não sou daqui, eu nunca sei o nome das praças. Mas vocês fazem. E aí fala, ó, quanto que vai ficar para fazer lá? Ah, é 100 mil, 60 mil, 70 mil. Quanto que deu o estudo? Ah, deu 70 mil? Faz uma emenda, a gente coloca tranquilamente. Aí vocês colocam no orçamento, a gente coloca isso. E fica um negócio muito bom, porque aí vocês trazem as demandas de vocês, a gente incorpora isso no orçamento e joga junto aí para tentar maior eficiência e efetividade das políticas.
Eu acredito que talvez o vereador Thiago, o vereador Carlinhos, acredito que eles vão concordar, porque eu já vi eles também falando disso, que nós poderíamos tirar de uma forma coletiva que desta audiência pública, na data de hoje, com essas informações que o Rafael está passando para a gente poderia fazer uma emenda no orçamento em conjunto com o vereador Mira, se ele concordar, o vereador Leopoldo também, se eles concordarem, para a gente insistir na questão da iluminação pública da Praça do Jardim São Paulo. Eu acho que é a pior praça que nós temos em relação a este quesito. Então, talvez uma emenda no orçamento, nós cinco assinando, nós que estamos aqui na audiência, junto com os dois vereadores em apoio a essa emenda da comissão. Eu acredito que a gente consiga... de fato, concretizar esse pedido, que já foi motivo de indicação, requerimentos, inúmeras vezes. E dentro de um propósito da iluminação pública nas praças, eu não vejo outra que necessite tanto quanto aquela. O que vocês acham?
Não tem projeto pronto daquela praça? Olha, o Rafael tem conhecimento?
Eu não tenho conhecimento, mas o que eu posso dar o conhecimento para vocês, que possivelmente é assim, se vocês colocarem isso e deixarem bem delimitado para o ano que vem como material de consumo da CIP, possivelmente, se vocês já conversarem, dialogarem, aí não é direto comigo. Então, mas com o Eduardo, acho que possivelmente ele vai poder orientar bem. Ver como que estão o estágio desses projetos. E aí, vamos supor, se já deixa preparado e o projeto estiver pronto, já dá para preparar toda a documentação. No momento em que virar 2019 para 2020, já dá para fazer a manutenção desses lugares.
Rafael, até mesmo porque vamos supor que não tenha previsão no orçamento, porque o orçamento não veio ainda, né? Mas se a gente fizer as emendas, já fica pronto.
Sim.
O ano que vem, o executivo nem precisaria mandar um projeto de lei para essa casa para autorizar.
Vocês sabem uma coisa maravilhosa que foi feita no ano passado? E assim, foi... Nossa, aquilo lá é uma das melhores coisas que a gente teve no orçamento. Apesar de, às vezes, a gente sempre suplementar, mandar um crédito especial adicional, mas aquilo lá gerou uma coisa muito boa para o nosso orçamento. Os convênios, lembra que a gente tinha batido um papo, mais ou menos nessa época, sobre criar uma ficha grande e fazer uma emenda que era uma emenda, que era, tá, eu lembro da ficha de cabeça, é a 338, da Obras e Instalações da Secretaria de Obras. Eu lembro que todos vocês se reuniram, assinaram e alocaram uma parte do que era da Câmara para essa ficha. Todos os convênios, sem exceção, saíram dessa ficha. Então, quer dizer, a viabilidade, quase tudo que a gente fez de convênio, saiu dessa ficha. E é uma ficha que está lá, sabe? Que assim, foi aquela coisa que eu lembro que a gente pensou, lembro que a gente tinha conversado. Logo depois da audiência pública, a gente falou, olha, vamos montar uma ficha assim, que pode ajudar muito. E, nossa, foi a melhor coisa para o município. Porque não onera tanto outros setores. A gente gerou, criou ali uma união, a coisa funciona muito bem. E quase tudo que sai do orçamento hoje de convênio sai daquela ficha. E, sério, ficou redondinho aquilo lá. E é mais ou menos isso. Então, se a gente for, já for pensar no orçamento do ano que vem, umas emendas que a gente trabalhe mais ou menos nesse sentido, dá para fazer muita coisa muito rápido. Sem muita loucura, assim. Muito bom. Acho que ok?
Alguém mais? Thiago. Então, beleza, né? Que é Fátima. Então, informo a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre os projetos aos quais serão apresentados junto ao parecer. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta audiência pública. Agradeço a presença de todos. Ah, gostaria aqui também de registrar a presença da Dulce.